aqui é o Marcos Toledo.
Sou a Bel Galera.
Aqui do Canary Cast. A gente tem mais um papo hoje com dois empreendedores bem legais, os cofundadores da Volante, Antônio Avelar e Maurício Feldman. Obrigado por terem vindo.
É um prazer estar aqui.
Acho que a gente podia começar com vocês contando pra gente, como de costume, o que é a Volante. Dando um disclaimer que o próprio Canary, nosso fundo, é investidor também. Estamos super animados com essa história. Vocês puderam contar um pouco qual é o modelo de negócio, o que vocês fazem e já rapidíssimo também como é que qual é o background de vocês e de onde vocês vieram e como que começou essa história, quando vocês tiveram a ideia, seria ótimo.
Então, sobre a Volante primeiro. A Volante é um marketplace digital para carros usados no Brasil. Então a gente facilita a vida de quem quer comprar ou vender um carro usado. O foco hoje é na pessoa física, mas a gente também trabalha com concessionárias e lojas e até empresas que querem se desfazer da frota. Eu e Antônio somos amigos desde os 10 anos de idade, a gente estudou junto no colégio, estudou junto na faculdade e nosso primeiro emprego foi o mesmo.
Tudo por acaso, né? Não foi nada combinado.
É verdade, não foi combinado, acabou acontecendo, mas já dava sinais de que a gente trabalharia bem junto, né? Falar um pouco sobre o meu background, aí depois o Antônio fala do dele, mas eu sou filho de diplomata, então muito cedo na minha vida eu vi que eu não queria trabalhar com governo, não queria ser funcionário público, não queria fazer nenhum concurso jamais na vida. Então já eliminei oportunidades de carreira ali, bem jovem. Eu era apaixonado por mídia e entretenimento, minha mãe é jornalista, meu irmão é cineasta, meu outro irmão é jornalista. Então na família é muito forte com jornalismo e cinema. E eu me apaixonei quando criança, então fui fazer comunicação na faculdade e meu primeiro emprego foi no Esporte Interativo, que é um canal de esporte. É um canal de televisão, mas também tem um portal. E foi uma experiência legal, porque o Esporte Interativo, quando a gente entrou, era muito pequeno e cresceu muito rápido. Então teve aquela experiência de startup, a gente trabalhava com novas tecnologias. Só que a indústria em si, de mídia no Brasil, não me atraiu. Depois de 3 anos lá, ficou claro que não era pra mim. Eu não tinha fit com aquele mercado, com aquela indústria. E uma pessoa que fez comunicação na faculdade e trabalhou num canal de televisão não tem tantas portas abertas, infelizmente, né? Eu poderia ter ido pra Globo, pra Band, SBT, mas não poderia mudar. Poderia, mas seria difícil mudar de mercado, mudar de indústria, mudar de carreira.
Mas o que te fez perceber que você não gostava? Era conhecimento? Era as pessoas?
Expectativa de crescimento, sim. Não via muito espaço para crescer. Eu acho que tem um monopólio da Globo, que dificulta outras empresas a ficarem grandes do tamanho que é a Globo hoje. Então, limita um pouco o crescimento. O perfil das pessoas que trabalham nesse mercado é muito diferente do meu, em termos de o que querem, quais são os skills, ambição, etc. Então, não me identificava muito com colegas, digamos. O produto em si, eu acho que acabei não me apaixonando pelo produto, que é conteúdo televisivo. Então ficou muito claro que eu tinha que mudar de carreira, eu tinha que mudar de indústria. Pesquisei um pouco, descobri que uma boa forma de fazer o que os americanos chamam de career shift é um MBA, fora, né? Um MBA nos Estados Unidos ou na Europa. E então me preparei durante 1 ano, foi difícil, né? Porque o meu background ele é muito de humanas e o MBA requer bastante exatas. Então, me preparei durante 1 ano, tive a felicidade de passar para Stanford, e aí mudou minha vida. E aí depois eu posso contar o que aconteceu depois de Stanford, mas deixar o Antônio.
Eu sou a terceira geração da minha família que, de alguma forma, está trabalhando com carro. E foi até outro dia que eu pensei nisso, eu nunca tinha parado para pensar que, isso aconteceu, né? O meu avô, entre diversas coisas que ele fez, ele teve durante um bom tempo, ele foi dono de concessionária lá no Rio. Até uma coisa que eu tinha até esquecido, meu pai que me lembrou um dia, né? E o meu pai, ele trabalhou na Sul América Seguros, na parte de automóvel, durante quase 30 anos. Ele chegou a ser vice-presidente lá. E depois disso, ele abriu a própria empresa dele, chamada Severa, que é uma prestadora de serviços que tem lá no Rio para as seguradoras de automóvel. E eu já trabalhei lá com ele, inclusive. Então, assim, eu não cheguei a ter uma relação com compra e venda de carro, mas eu tive alguma relação com carros, né? Então, já tem uma coisa, talvez, dentro da família, assim, né? De trabalhar com isso. E, assim como o Maurício, a primeira experiência que eu tive de trabalho foi no Esporte Interativo também. Eu trabalhava numa outra área, que era... Eles tinham um e-commerce lá, então eu trabalhava com varejo online. Antes disso, até curioso, eu trabalhei com política, trabalhava no gabinete de uma vereadora lá do Rio. Eu sempre fiz as coisas mais variadas, assim, né? Depois fui trabalhar com meu pai lá na Severa e meio que perdido, assim, sem saber o que fazer. Eu falei, ó, vou fazer um MBA, que eu acho que o MBA vai me abrir portas, vai me dar ideias. E eu não sei se o MBA ele ajudou mais ou piorou a situação, porque quando eu cheguei lá eu fui exposto a tanta coisa que eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Resolvi.
Onde você foi estudar?
Fui pra NYU. Nova York, no
Instagram. Na mesma época do Maurício?
Mais ou menos na mesma época que ele, a gente já tinha sido plantado essa sementinha lá atrás de empreender na época que a gente trabalhou no esporte interativo. Mas ainda assim era uma coisa que, assim, tava talvez um pouco longe pra mim, né?
Isso vale reforçar um ponto aqui, que o esporte interativo foi fundado por um grupo bom de empreendedores, super ambiciosos, talentosos. E eu e o Antônio trabalhava diretamente com os fundadores, com o senior management. Então, eu lembro claramente em 2007, eu e o Antônio indo almoçar, estagiário, recém-efetivado no esporte interativo, e falando, pô, um dia a gente poderia empreender igual nossos chefes empreenderam com o esporte interativo. Então, a semente foi plantada 9 ou 10 anos antes do fato acontecer. Muito inspirado no que a gente viu eles construindo. Eles construíram uma empresa, quando a gente entrou, tinha 30, 40 pessoas. Quando a gente saiu, tinha 300, e depois foi comprada pela Time Warner. Então, é um case de sucesso no Brasil de pessoas que fizeram acontecer. Então, acho que foi a nossa primeira inspiração, talvez.
Essa sementinha já tinha lá. Meu próprio pai, que tinha deixado de ser executivo e abriu a própria empresa dele, eu tive essa experiência com ele, achei super legal. Mas, enfim, quando eu fui lá fazer o MBA, olhando todas as indústrias, eu acabei indo para consultoria, né? E uma das coisas que fez eu ir para consultoria é, não só acho que o meu perfil tem um lado um pouco analítico, tem um lado também de relacionamento com pessoas e tal, mas talvez até o lado mais generalista, assim. Então eu falei, eu não tô me especializando em nada, eu tô querendo abraçar tudo, ver tudo, né? Mas no final das contas isso aí foi bom, porque eu acho que, depois eu posso até entrar mais em detalhe, mas eu acho que para empreender foi meu MBA foi como se fosse aliás, trabalhar na McKinsey, né, acho que foi quase como se fosse um segundo MBA, assim, porque a experiência que você tem é enorme lá.
E daí, qual foi a história de depois disso vocês voltarem e se encontrarem?
Exatamente. Eu estava na McKinsey há 2 anos e o Maurício estava na Via Gogo há 3 anos. E, enfim, aquela ideia já existia, mas aí um belo dia o Maurício me chamou para jantar e falou assim, olha, eu acho que a gente está acho que chegou o momento da gente empreender, da gente abrir a nossa startup. A gente não fazia ideia do que seria, assim, a gente só sabia que fazia sentido no momento. Ele até perguntou, você vai querer continuar na McKinsey, você se vê fazendo uma carreira lá? E ele já sabia que não, me dera ficar lá 2 ou 3 anos.
Mas era importante perguntar, né?
Sim, sim. Mas enfim, me dera ficar lá 2 ou 3 anos e depois eu não sabia o que eu ia fazer. Eu acho que o Maurício já tinha cumprido a jornada dele lá na Via Gogo, né?
Aí vale dar 2 passos para trás, né? Assim que eu cheguei em Stanford em 2011, é um brainwash imediato, um brainwash do bem, que é você, todo mundo aqui tem potencial para mudar o mundo, causar impacto, gerar emprego, e tecnologia é a forma de fazer isso, e se você tiver uma startup de tecnologia, melhor ainda, porque é impacto imediato e vai resolver um problema grande, vai gerar emprego, vai ajudar a sociedade, muitos benefícios, né? E é óbvio que eles falam isso tanto, e você conversa com um empreendedor de muito sucesso. O fundador do Snapchat, quando tinha acabado de lançar o Snapchat, conversava com a gente na sala de aula. Então, você via pessoas fazendo coisas incríveis. O CEO do Google, o Eric Schmidt, dava aula pra gente toda semana. E você via que não eram extraterrestres. São pessoas normais, com muita ambição, com muita vontade, com muita garra. E que é possível pessoas como a gente fazer isso, né? A gente bota essas pessoas no pedestal porque elas estão na mídia, porque você vê matéria, mas quando você está com eles one-on-one, assim, volta e meia tinha um almoço de 5 pessoas com o Eric Schmidt. E o cara é como a gente, assim, não tem mistério, só que ele teve coragem, vontade e ele correu atrás. Óbvio que um intelecto, um brain power muito grande, mas não é impossível e dá pra fazer coisa grande, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se você correr atrás. Então, essa semente foi plantada lá pelos...
Você voltou de Stanford decidido.
100%. Na verdade, antes de me formar, eu tomei algumas grandes decisões lá, durante os 2 anos de MBA. Uma foi, quero voltar para o Brasil com certeza, nem cogito ficar nos Estados Unidos ou ir para a Europa. 2, vou pedir minha... Na época era namorada, em casamento, vou casar com ela. E três, vou trabalhar com tecnologia. Aí, startup, empreender sim, fazia parte do plano, eu não sabia quando seria.
Vou pegar um gancho nesse ponto, essa história de voltar para o Brasil, né? Porque é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais. Se pudesse comentar um pouco o que, que vocês viram lá, não só de vocês, mas de colegas e pessoas até que estão indo agora estudar fora. A gente está vendo um movimento de muito brasileiro se formando fora do Brasil e voltando, e mais do que isso, voltando para empreender. Acho que são duas coisas que a gente não via acontecer. Às vezes a pessoa se formava lá e ficava lá, ou voltava para cá para ser executivo. O que, que você acha que está acontecendo hoje, assim?
Eu acho que o que está acontecendo hoje é diferente do que aconteceu em 2013, quando eu me formei. Em 2013, para mim era uma matemática simples, que era se eu ficar nos Estados Unidos. A turma de Stanford tem 400 alunos. Se eu ficar nos Estados Unidos, eu sou um de 350. Se eu voltar para o Brasil, eu sou um de dois. Porque eu acho que só dois brasileiros estavam voltando e três estavam ficando. Então, um de duas pessoas com um diploma de Stanford, recém-formado, MBA, não sei o quê, eu falei, acho que vai ter mais oportunidade. E eu quis voltar para o Brasil porque, além de achar que mais portas abririam aqui, a vontade de fato causar impacto no país onde eu nasci. Eu amo esse país, eu amo o Rio. Então, eu amo morar lá, eu gostaria de ver mudanças positivas acontecerem no país como um todo, mas especialmente na cidade do Rio. E tudo que aconteceu na minha vida me colocou numa posição onde dá para fazer isso acontecer. Então, jogar isso fora seria um grande desperdício.
Acho que essa vontade é genuína e eu arrisco dizer que talvez a maioria das pessoas tenha essa vontade. A diferença é você ter essa vontade e ter as oportunidades aqui no Brasil, né? Então, você ter o ecossistema propício para o cara empreender, porque não adianta nada ele querer mudar, fazer um monte de coisa legal aqui, mas isso é inviável. Aí não, então vou ter que ir para outro lugar, né? Acho que o que tem mudado também é muito isso, né?
E aí vem a comparação de 2013 com 2019 agora. Em 2013 o ecossistema não era tão desenvolvido, não existia nenhuma canary, existia um pouco o case de sucesso de startup, que aliás foi isso fez com que eu decidisse não empreender imediatamente. Eu vi que ia ser bem complicado se eu tentasse, e eu queria ganhar um pouquinho mais de experiência profissional, então eu aceitei uma proposta da Viagogo. Viagogo é um marketplace de ingresso, então compra e venda de ingresso para shows e jogos de futebol, etc., que estava indo muito bem na Europa e na Ásia. O fundador queria abrir a América Latina. O fundador, por acaso, se formou em Stanford, procurou no banco de dados lá quem é brasileiro que quer empreender e está no Brasil. Literalmente tinha uma pessoa, era eu. Então não foi difícil conseguir essa vaga. E depois de 3 anos trabalhando no marketplace da Viagogo, eu aprendi muito. Aprendi muito sobre startups, sobre tecnologia, sobre marketplace, sobre recrutamento e seleção, essas coisas. E aí, naquele momento, isso foi... Então, eu comecei lá mais ou menos agosto de 2013. Em junho... Não. O nosso jantar foi em fevereiro de 2016.
Então, 2016.
Quando eu convidei o Antônio para jantar, para conversar, foi em fevereiro de 2016. Então, depois de 2 anos e alguma coisa, eu já estava com aquela pulga atrás da orelha, querendo fazer um movimento. E aí, a gente vai entrar nisso. A gente fez um brainstorm durante alguns meses, até que em junho, julho de 2016, a gente tomou a decisão de pedir demissão, pedimos demissão no mesmo dia. E o legal, isso acho que não acontece com todo mundo, é que nossos dois chefes, o grupo que estava para quem a gente trabalhava, todo mundo apoiou. Não, realmente, se você vai abrir sua própria empresa, a gente quer alumni de sucesso, a gente quer você ver você tendo sucesso. Então, foi um pedido de demissão relativamente fácil. Mas hoje, aqui então 2013 não fazia tanto sentido. Hoje, 2019, a situação é outra. Eu acho que a gente, usando termos dos americanos lá, o Brasil hit rock bottom ano passado, ano retrasado, e agora não tem pra onde ir a não ser pra cima, né? Então, com um mercado mais promissor, com...
um sistema mais desenvolvido, a coisa está muito mais propícia.
Com uma economia melhor, com um fomento ao empreendedorismo, seja do governo ou do próprio ecossistema.
Então, mais exemplos também, né?
E mais
exemplos. Exatamente. Eu acho que o assunto, né, startup, empreendedorismo, está muito mais em pauta hoje em dia, né? Como é que funciona, como é que é a evolução, né, do que estava 3, 4, 5 anos atrás.
A gente fez comunicação na faculdade, né? E a gente via todos os nossos amigos que fizeram, por exemplo, economia ou engenharia, indo para o mercado financeiro ou para a consultoria, mas mais para o mercado financeiro. E ficou muito claro para a gente desde cedo que as pessoas estavam indo para lá porque o dinheiro estava lá, mas não eram apaixonados por aquilo, não era o sonho de criança trabalhar lá, mas era a melhor opção para ganhar dinheiro. E é muito legal ver isso mudando, que a boa hoje, depois da faculdade, não é necessariamente trabalhar num banco de investimento, mas talvez trabalhar numa startup. Você vai aprender mais, você vai causar mais impacto, tem mais chance de crescimento. E quando a gente estava na faculdade, a gente se formou o quê? 2007, sei lá. Ou você ia pro mercado financeiro ou você vai ser pobre. Então, esse brainwash antigo, que bom que ele tá mudando. Acho que isso é muito saudável pro país.
Tem muita questão de propósito também, né? A pessoa sai da faculdade para trabalhar com algo que faz sentido para ela, independente do que for. Então não é só o drive de dinheiro, por exemplo. Mas vamos voltar lá no jantar. Do jantar pro começo da Volante, como foi, assim? Como foi o...
Só o jantar, né? Só continuando, né? O Maurício chegou e falou, acho que a gente tem que abrir a nossa startup. E eu acho que uma das coisas mais importantes que ocorreu assim naquele jantar, desde o início, é o seguinte. A primeira coisa que a gente levantou foi, faz sentido nós dois juntos, a gente se juntar e abrir uma startup? Foi a primeira coisa que a gente conversou. E a resposta foi fácil, porque como a gente já se conhece há muito tempo, eu sei como é que o Maurício sabe como é que eu sou, e enfim. E a gente viu que tinha um match ali, né? Então, assim, o perfil dele, o meu perfil, as coisas que eu sou bom, as coisas que ele é bom, assim, acho que a forma que a gente se relaciona, né? Saber concordar e discordar com algumas coisas. Eu acho que essa sintonia, ela é muito importante. Não só de saber lidar com a pessoa, mas também o que cada um vai cuidar, né? Rapidamente a gente nem sabia de novo qual seria a nossa startup, mas a gente falou, olha, faz sentido o Maurício ele ser o CEO e eu vou ser o CEO, porque o Maurício tem esse perfil, ele é um cara que chega, ele é mais proativo assim e comunicativo, de falar com as pessoas, de fazer relacionamento, de abrir portas. Eu tenho um perfil diferente, eu vou ter um perfil mais de ser, talvez olhar mais para dentro da empresa, ser um pouco mais diligente com os funcionários, ser um pouco mais organizado. Então ficou muito claro assim, tipo, qual seria o papel de cada um, dado o perfil de cada um, e daí colocando isso tudo junto, a gente falou, putz, faz sentido, né? Acho que a gente trabalharia bem junto.
Importante dizer também que a gente tem muitos amigos, seja do colégio ou da faculdade, que são pessoas super inteligentes, super ambiciosas e competentes, mas a única pessoa que eu liguei foi o Antônio. Então, se ele tivesse dito não, não sei o que teria acontecido, mas eu não pensei. O único nome que veio à cabeça foi o Antônio, justamente porque a gente se conhece muito bem e a gente é complementar nos skills.
Isso.
Muito complementar. Então, o que eu gosto de fazer, ele, não é que ele não gosta, mas ele prefere fazer outras coisas, as coisas que ele prefere fazer eu não gosto muito de fazer, então não tem muito overlap, os skills são complementares. E outra coisa que ajudou também, não foi um tiro no escuro. Você fica 2 anos em Stanford, você olha muitas startups, você aprende muito sobre o ecossistema, e em 2011 eu já comecei a investir como anjo em algumas startups brasileiras. E o fato de eu ter investido, eu estava do lado da mesa do investidor, mas vendo muito próximo do empreendedor, então eu sabia exatamente como é que... Mais uma razão pra gente me botar como CEO é porque eu já sabia como é que funcionava fundraising, como é que...
Já o melhor... tinha um network, né, de outros empreendedores.
Exatamente. Então, assim, tudo se encaixou. Uhum. Tudo se encaixou e volto a dizer, não foi um tiro no escuro. Foram 2 anos de MBA, mais 3 anos investindo como ano, então são 5 anos participando ativamente do ecossistema para me sentir confortável para dizer, agora eu posso mudar o lado da mesa e virar empreendedor, porque eu sei o passo a passo, não só para levantar dinheiro, mas para montar time, como escolher o melhor co-founder, como dividir não só responsabilidades, mas equity. Tudo isso estava muito claro para mim. Então, o fato de eu ter investido em diversas startups ajudou muito.
Agora, curioso, vocês resolveram empreender e chegaram à conclusão que vocês iam ser cofundadores, mas vocês não sabiam ainda nem o que vocês iam fazer, é isso?
Exato. A primeira coisa que a gente combinou é, ok, vamos abrir nossa startup, então vamos se encontrar uma vez por semana, à noite, depois do trabalho, para a gente discutir ideias. E daí acho que teve uma coisa super importante, que foi a gente montar um framework, assim, né? O que era o nosso framework? A gente falou assim, a nossa ideia precisa cumprir 5 critérios, certo? Primeiro critério é, tem que ser um mercado gigantesco, tem que ser um mercado muito grande, a gente não quer pegar nada nichado, tem que ser algo bem grande. Segundo, tem que ser um mercado onde existe uma dor muito clara, então a gente não quer procurar pelo em ovo, vamos pegar uma coisa que todo mundo sente dor, que é muito clara a dor, e vamos explorar a oportunidade de cima dessa dor. Terceiro, que tenha alguma startup lá fora, algum bom exemplo lá fora, que já esteja funcionando e que a gente possa trazer aqui para o Brasil. Então vamos tentar reinventar a roda. Vamos pegar algum bom exemplo lá e, obviamente, adaptar para a realidade aqui do Brasil, certo? Quarto é algo que, de preferência, alguma indústria que não tenha sido tão impactada ainda por tecnologia. Então tem um bando de coisa nova aparecendo hoje em dia e, enfim, Se a gente explorar algo que é meio old school ainda, uma indústria que é meio old school, a gente tem uma chance maior de sucesso se a gente se alavancar com tecnologia. E o quinto que eu sempre esqueço...
Receita de zero.
Isso, receita de zero, exatamente. Não vamos criar mídia social ou alguma coisa assim que vai demorar anos para a gente monetizar. Uma coisa que no primeiro mês de operação a gente já começa a ganhar dinheiro.
É, isso é super interessante, sabe? Porque muita gente, quando a gente fala de empreendedorismo e de venture capital no Brasil, as pessoas sempre acabam comparando com o mercado fora do Brasil. Onde você tem um modelo que às vezes é não focar em receita no começo, como você falou, e lá tem muita coisa já muito eficiente com tecnologia embarcada, né? E aqui é o que você falou, você tem muitos setores ainda fragmentados e com pouca tecnologia, né?
Exato.
E gigantes, né?
Exato.
Então achei bem legal esse...
E aí a gente pegou esses cinco critérios, a gente listou algumas indústrias que nos interessavam, como por exemplo saúde, logística, carros, fintechs, e a gente foi vendo o que check the boxes, né? Qual dessas se encaixava nos cinco critérios. A verdade é que foi rápido, né?
É, a gente chegou a conversar com algumas pessoas, assim, papos informais, né? Com pessoas, sei lá, um médico, alguém. A gente fez um papo ou outro, mas um dos primeiros papos que a gente teve foi sobre carros. E daí foi dentro de casa até. A gente foi jantar lá com o meu pai e falou: olha, esse mercado, o que você acha? Você acha que tem oportunidade? E daí ele rapidamente validou. E indicou, fala com essa pessoa também. A gente foi conversar com uma outra pessoa, deu exemplo lá das empresas que tem lá fora, todo mundo, pô, faz sentido, acho que tem uma oportunidade legal. Aí a coisa foi ganhando tração, assim, que daí a gente rapidamente eliminou todo o resto e falou, acho que é carro. E também uma outra coisa interessante é, de novo, a minha experiência é a experiência do Maurício, né? O Maurício, ele abriu a ViaGo aqui no Brasil, que é um marketplace para ingresso. Então, ele já tinha essa experiência com o marketplace.
E as dinâmicas de marketplace digital são parecidas, independente de indústria, né? Oferta, demanda, como qual trabalhar primeiro, etc. Então, tem muita coisa que traduz dos ingressos para os carros. Parece que não, mas traduz sim.
E eu, com a minha experiência antes lá com meu pai, já, de certa forma, relacionado com o carro. Então, a gente falou, putz... Tudo se encaixa. A gente ficou assim algumas semanas tentando achar o erro ali, alguma coisa que vamos tentar invalidar a ideia. A gente ficou tentando e não conseguia, então é isso.
E tem a cereja em cima do bolo, que é o seguinte, que depois que a gente realmente se apaixonou pela ideia de carro, nesse caso foi sorte, mas só na minha turma, que se formou em 2013 em Stanford, três colegas meus abriram três startups de carro usado nos Estados Unidos. Então, o mercado de maior mercado do mundo de carro usado. Tinham três startups tentando disrupt essa indústria. E eles eram próximos, amigos, né? Então, o lado de mercado, as informações de mercado, dinâmica Brasil de carro usado, a gente pegava com o pai do Antônio e os contatos do pai do Antônio. Quando a gente fala de inovação, o que dá para criar, o que dá para mudar, como revolucionar essa indústria, eu ligava para esses caras. Eles estavam há 3 anos batalhando com essa dor de carro usado nos Estados Unidos. E três empresas, uma chamava Bip, em 2 anos levantou, se não me engano, $200 milhões, então cresceu muito rápido, e no quarto ano já estava falida. Outra foi adquirida por uma empresa grande de compra e venda de carro usado, depois acho que de 3 ou 4 anos de existência. E a terceira startup está aí até hoje, crescendo e indo super bem, todas resolvendo problemas parecidos, né? Que é melhorar a experiência na hora de comprar ou vender um carro usado. Então, quando a gente falava de inovação, ideias criativas, novas tecnologias, primeiro a gente ligava para esses caras: você já testou isso? Como é que foi? Você pensa em testar isso? Qual a tecnologia que você está usando para melhorar a experiência? E o Stanford é muito colaborativo, isso é super legal, né? Ninguém esconde nada de ninguém. Então eles passavam pra gente, algumas coisas funcionam no Brasil, outras não, mas a gente teve quase que um mapa, né, o caminho das pedras, pra inovar também. Então parece que a ideia não poderia ter encaixado melhor nessa dupla aqui, a verdade é essa.
Isso é super legal, né? Basicamente todos os pontos das experiências passadas de vocês foram aproveitados na Volante.
Exato.
Desde o carro até o framework que vocês usaram, é super McKinsey isso.
É.
Totalmente McKinsey, você com Stanford, várias experiências com marketplace, super legal. E como que foi, assim, então beleza, vocês se demitiram, falaram, vamos fazer a Volante, como é que foi esse flip aí?
Então isso foi junho ou julho de 2016 e obviamente a gente não tinha escritório, então o Antônio ia todo dia lá pra casa. A gente já tinha decidido, né, a gente só pediu demissão depois de saber que era carro. Uma vez que a gente sabia que era carro, a gente se encontrava lá em casa de manhã, todo dia, pra montar um PowerPoint. para montar uma PowerPoint não é só criar slides, você tem que ter toda a informação. Para pegar essa informação, você tem que falar com as pessoas certas, tem que fazer muita pesquisa. Então foram semanas, né?
A gente começou a montar um business plan e o curioso, assim, né, que a gente fez duas coisas em paralelo. Uma coisa foi, a gente começou a montar um business plan e a gente começou a conversar com alguns potenciais investidores na época. Até para meio que validando a ideia, faz sentido, não faz sentido, continuar aquele processo que a gente estava fazendo antes. E o business plan, engraçado dele, que algumas pessoas que a gente conversou queria a coisa bem no detalhe, pô, mas como é que vai funcionar a operação de vocês, é assim, assada, mas o documento do carro vai para lá, vai para cá. A gente não faz ideia, assim, tipo, o business plan nessa altura do campeonato é tipo, olha, eu sou o Antônio, essa aqui é minha experiência, eu sou o Maurício, essa aqui é minha experiência, esse é o tamanho do nosso mercado, esse é o problema, a gente acha que dá para resolver o problema dessas formas, agora, como vai ser exatamente, ninguém sabe, a gente tá numa fase que a gente vai descobrir, né, então o business plan era muito nessa linha, assim, e depois até a gente conversando com esses outros empreendedores do network do Maurício, ficou muito claro isso aí pra gente, né? Essa fase inicial é uma fase muito de experimentação e você descobriu o que chamam de product market fit, né? E menos de fazer um detalhe como vai ser ali a operação, né?
Eu vou ao extremo pra fazer o ponto, mas se o empreendedor está levantando dinheiro num PowerPoint, ou seja, ele não vendeu nenhum carro, e um investidor quer saber qual vai ser a receita no mês 14, talvez não seja o investidor certo para aquele momento da empresa. Isso me leva a outro ponto importante, que é o seguinte. Existe a opção de você usar dinheiro próprio, ou então gastar pouquíssimo, fazer alguns testes, fazer um MVP, vender carro de um jeito ou de outro, e depois, e validar algumas ideias para depois levantar dinheiro. A gente tomou uma decisão, a gente sabe que o nosso business ele é capital intensive, e a gente é com dívida de MBA e tal, não estava sobrando dinheiro, então não tinha como gastar fazendo esses testes. Então a gente tomou uma decisão bem deliberada de vamos criar um business plan bem feito, vamos colocar no papel e vamos levantar dinheiro só com PowerPoint. Que não é óbvio, essa decisão não é óbvia. Em muitas indústrias, em muitos mercados, você consegue fazer testes baratos, validar algumas coisas para depois falar com o investidor. A gente não cogitou essa hipótese e a gente falou, cara, temos uma experiência legal, temos um time legal, o mercado é gigante, essas soluções parecem funcionar para essas dores. Vamos ver, poderia não ter dado certo.
Acho que os dois modelos funcionam, né? Talvez a gente poderia ter feito alguns testes pequenos para poder ter alguns exemplos e chegar com mais informações, né? Com um pouco mais de validação para possíveis investidores. Por outro lado, voltando para o nosso framework, a gente estava se espelhando muito em exemplos de coisas que já aconteciam lá fora e que não tinha aqui no Brasil ainda. Então isso, de certa forma, nos ajudava, né? O que eles estão fazendo lá fora, a gente quer fazer aqui no Brasil. Em mercados parecidos, que são grandes e tal. Então isso ajudava a contar a história.
E acho que naquela época era o próximo de 10 investidas que eu tinha. Eu tinha visto os dois casos, né? Empreendedores que levantaram dinheiro no PowerPoint e empreendedores que fizeram vários MVPs até levantar dinheiro. Os dois modelos dão super certo. Mas eu sabia que existia essa opção. E a gente podia escolher entre duas opções e a gente optou pela...
Acho que um contra-argumento é o que você falou, não tem resposta certa, mas tem uma questão de que vocês optaram por se diluírem logo de início, né?
Exatamente, assim, exatamente. Um dos benefícios de fazer vários testes e validar mais a ideia é que você dilui menos.
Mas volta à história também que você enxergava que esse negócio era mais intensivo em capital, né?
Perfeito.
E daí como é que foi o D0 do business, assim, conseguiram levantar capital, como é que tá bom, no dia seguinte? Tem esse dinheiro na conta?
Exatamente.
Era só vocês dois ainda?
Só nós dois ainda, tirando toda a parte burocrática de Brasil, que ainda é um problema, né, de abertura de conta, CNPJ, etc, né, a gente arrumou um espacinho numa startup parceira só para ter um escritório para trabalhar, dar o mínimo de profissionalizado, assim, porque trabalhar na casa do Maurício não estava dando mais.
Porque não era só eu e você, já contratou
o primeiro exatamente. Aí a gente contratou, o primeiro funcionário que a gente contratou foi o nosso tech leader, um cara de tecnologia. Nem eu, nem o Maurício, a gente tem o background de tecnologia. E, então, assim, fazer o D0 ali num site básico, uma primeira ferramentazinha de especificação de carro, qualquer coisa assim nesse sentido, a gente precisava ter alguém que sabia escrever código. Então foi a primeira pessoa que a gente contratou. Depois disso, a gente, parte do nosso, assim, a nossa hipótese inicial, né, é que a gente sabia que a gente precisaria de algum espaço físico para receber os carros. A gente não sabia ainda como é que seria a dinâmica, seria a inspeção na casa das pessoas, seria, enfim, mas a gente sabia que precisava do espaço que coubesse carro. Então eu comecei a rodar lá em Botafogo, de moto, né, lá em Botafogo, no Rio, buscando meio que um espaço, uma oficina antiga, alguma coisa assim, para virar o nosso escritório e o local onde você recebia os carros. A gente encontrou, a gente fez uma obra lá, contratamos mais duas pessoas, não foi?
Inclusive amigo que estava aplicando para o MBA e tinha 7 meses livre. Vem, cara, vem, por favor. A gente não consegue te pagar, mas já que você vai fazer MBA, pega uma experiência aqui.
E a gente tinha um desenho inicial aí da operação, né? Então o nosso desenho inicial é que a gente ia receber os carros e fazer a inspeção nos nossos pontos e as visitas seriam na casa das pessoas, né? Não no ponto lá da volante. Então a gente preparou, né, o site para isso, o espaço para isso, tinha um funcionário que ia fazer as inspeções e... Começou, foi no início de maio, foi o primeiro mês de operação da Volante, né, que a gente começou a receber os primeiros carros de amigos, né, que estavam querendo vender carro, postar os primeiros anúncios.
Vale mencionar que o round, o seed round, né, que é quando você levanta capital de investidor, antes da empresa estar mais madura, acabou em janeiro de 2017. E a gente vendeu o primeiro carro em maio, né? Então o espaço físico ficou pronto em maio, o time em maio era o quê? Quantas pessoas? 7? 5?
Em maio não, 5.
5 pessoas em maio. Então a gente teve aí 4 ou 5 meses de dever de casa, de é o que o Antônio falou, de achar o local certo, de montar um timezinho, de criar o primeiro site, o MVP do site. E isso deu uma certa agonia, né? Pô, a gente já tá com dinheiro desde janeiro, já estamos em maio e não vendemos nenhum carro. O que o investidor tá pensando? E aí entra a história de escolher bem seus investidores. O investidor tem que ser parceiro, tem que apoiar o empreendedor. Se ele está querendo, como eu falei, né, querendo saber qual vai ser a receita exata no 14º mês, já é um mau sinal. E se ele está cobrando o resultado antes de você conseguir, né, trabalhar de verdade, tem que tomar cuidado. Então é muito importante escolher os investidores certos que te apoiem e saibam que isso é uma jornada longa.
É uma fase de experimentação.
Exatamente.
E é o que a gente estava nessa época. A gente mudou diversas coisas ali na nossa operação. A visita que era na casa da pessoa, a gente começou a testar no nosso próprio ponto. Enfim, processo de precificação. A gente mudou muita coisa nesse início até começar a ver o que funcionava e começar a ter alguma atração. E assim, o resultado, né, o importante do resultado é que ele tá validando o seu experimento, né? Não é nem que o investidor ele quer ver receita, porque a receita vai deixar a empresa de pé. Não, o que vai deixar a empresa de pé é que você está validando o seu experimento. Esse que é o mais importante. Às vezes você nem precisa ter receita. A gente poderia ter um modelo que a gente cobraria, sei lá, uma comissão mínima, quase que zero de comissão. O mais importante para a gente era quantos carros a gente estava transacionando, não quanto que a gente estava tendo de receita. É para validar que a gente tem um produto, que existe uma coisa que as pessoas estão tão dispostas a utilizar.
E, cara, falando sobre quem está começando e sobre investidor também, nesse estágio, vocês comentaram que nenhum de vocês dois era técnico do ponto de vista de escrever código, de fato, né? E vocês foram, a primeira contratação foi isso. Vocês tiveram algum tipo de questionamento ou vocês veem isso até vocês como investidores também, anjos, em outras empresas, porque a gente escuta às vezes fundadores falando, puxa, mas eu vou montar uma startup de tecnologia e os fundadores não são de tecnologia. O que vocês têm de opinião sobre isso?
Acho que o mundo ideal, e é muito difícil de acontecer, é a pessoa saber de business e ser um bom programador e saber tecnologia. Eu conheço um ou dois casos assim, então vamos descartar essa hipótese que é muito difícil. Mas dependendo do business, funciona muito bem com dois fundadores que não são técnicos e conseguem montar um bom time técnico. Mas existem certas indústrias, certos produtos que se o founder não é técnico vai dificultar muito a jornada, isso é fato. Do nosso lado, para achar a primeira contratação, eu tentei no meu network, e foram acho que 2 ou 3 meses procurando, não conseguimos achar ninguém que estava disposto a largar o emprego para se juntar a uma pequena empresa que não tinha vendido nenhum carro. Então a gente acabou optando por um headhunter que achou uma pessoa e a gente contratou. Então foi mais difícil do que eu imaginava, acho que demorou alguns meses.
E tem algum aprendizado depois até de contratar, de como avaliar se o trabalho está sendo bem feito, dado que você não é técnico?
Isso é difícil. É difícil. Eu acho que... Se está entregando os produtos que a gente julga, né, o nosso lado, a gente entende da parte de negócios. Então tem alguns produtos que a gente gostaria que fossem entregues. Se está entregando os produtos estão funcionando, eu acho que é a avaliação que a gente consegue ter. É difícil isso.
É bem complicado e a gente... É uma dor que a gente sente até hoje, né? Mas como é que a gente sabe se está indo bem ou não está? Será que a página está carregando a velocidade que deveria carregar? É. Será que o sistema administrativo... Será que esse bug é normal? Tipo, acontece sempre que lança?
Produtividade de desenvolvedores, né? Assim, se o desenvolvedor fala, consigo fazer isso aí em uma semana ou em um mês, é difícil para a gente avaliar. Eu acho que a melhor coisa que tem aí, é de novo, aí é voltar para a questão do network, né? Procurar alavancar seu network, seja de amigos, seja de investidores, ajuda no processo de contratação, ajuda na avaliação, tira dúvidas. A gente procurou fazer isso aí bastante. Então, de certa forma, a gente não estava totalmente no escuro, porque a gente conversava muito com as pessoas que estavam ao nosso redor para pelo menos ter uma ideia se na parte tecnológica a gente estava caminhando na direção certa ou não.
Acaba que é mais fácil quando você tem um co-founder que é técnico também, né?
Sim,
Te poupa algumas casas ali, mas não que seja impossível, dependendo do modelo de negócio, que a Volante é uma empresa que não é 100% tech, né? Que a gente chama de tech enabled.
Exatamente, assim, se o seu produto final fosse, eu preciso fazer um app, é só um app, não tem nada, é tudo online. Putz, acho que você deveria ter um co-founder que... entende mais tecnologia desde o início.
No nosso caso, a gente sabe quais são as dores do mercado e a gente tem algumas ideias para soluções. Então, a gente consegue imaginar quais produtos tecnológicos resolvem aquela dor ou criam eficiências. E a gente pede para o nosso time. E vem. Às vezes funciona, às vezes não. Aí você começa a avaliar.
Para lançar a Volante, dava para fazer nesse modelo, que era Volante. Talvez outros modelos não funcionariam.
Bom, vocês comentaram bastante sobre dificuldade de contratação, né? Principalmente do tech leader e tal. Quais outras dificuldades assim, vocês passaram, vem passando com a Volante que vocês já passaram, né? Que vocês poderiam dar dicas para quem está começando, para quem quer empreender, de alguma forma ter um atalho ali?
Acho que fundraising, né?
É sempre
importante, né? Desafiador, né?
Escolher bem os investidores. No nosso caso, a gente fez mais reunião do que deveria, né? A gente vendeu a Volante para mais gente e não precisava, dava para ter encurtado esse tempo e pegar menos investidores com tickets maiores. O ideal é que você não perca muito tempo fazendo fundraising, porque isso não faz parte do trabalho, mas não é assim que você constrói um business sustentável, né? Então, se o empreendedor conseguir captar dinheiro, mas não perder muito tempo com isso, eu acho que é um plus.
Aí volta até para uma coisa que acho que foi importante, continua sendo importante nessa dinâmica que eu tenho com o Maurício, que sempre ficou muito claro que ele estaria focado nessa pauta relação com investidores e eu fico focado na pauta olhar para dentro da empresa que ela está funcionando. Então, de certa forma, a gente não deixa... Às vezes a pessoa ela não tem co-founder, ela está sozinha. Putz, normalmente a pessoa que fundou a empresa é que mais conhece da empresa. E como é que ela vai dividir o tempo dela? Porque requer tempo. Você tem que fazer muita reunião, tem muito almoço, tem muito jantar, tem muita gente que você tem que ligar, tem muita viagem que você precisa fazer.
Tem muito reporte para mandar.
Para poder alavancar o seu network e conseguir o funding necessário. E daí, quando você está fazendo isso, você está deixando de olhar para a empresa. Então, de novo, né? Acho que na Volante foi até melhor a gente ter... dois founders com esse perfil, né, meu perfil e do Maurício, do que ter dois sendo um só de tecnologia. Porque enquanto estava olhando para dentro da empresa, ele estava olhando para o lado de funding, que é super importante.
Exatamente. A operação estava sendo super bem cuidada pelo Antônio e eu tentava garantir que a gente tinha gasolina, né, dinheiro para que a empresa pudesse continuar. Mas você perguntou dos desafios. Outro grande desafio quando você está revolucionando uma indústria é que é impossível você mudar algo sem conhecer como ela existe atualmente, né? E para você ter expertise de como ela é desde 1950 até 2017, quando a Volante foi fundada, você precisa botar pessoas para dentro que entendem muito, são super competentes, mas vêm com vícios. Vêm com vícios de compra e venda de carro da moda antiga. Então você conseguir trazer essas pessoas super talentosas para dentro e mudar um pouco o mindset é um grande desafio também. Porque a gente quer aprender... A gente quer aprender os best practices, né, as melhores práticas do que é feito há 50 anos, mas a gente quer fazer do nosso jeito, que a gente entende que é melhor. E você tem que convencer, você tem que atrair o talento certo, você tem que mudar o mindset. Então esse é um grande desafio também, do sair do old school para o new school.
Relacionamento de pessoas.
E outra pergunta é o seguinte, vocês falaram que você tinha um desenho inicial, que até se era a casa das pessoas, e imagino que vocês foram refinando o modelo inicial e vão continuar refinando, certamente vocês ainda estão bem no começo dessa jornada, né? Então, mas eu queria também saber um pouco de aprendizado dessa história de iterações, né, e melhorias do modelo, desde que vocês conceberam até hoje, o que, que vocês tiveram de, assim, do que vocês aprenderam nesse sentido que também daria para passar para quem está começando, assim, como fazer os testes de hipótese, o que validar que funciona.
Olha, acho que a coisa mais importante aí é você ter uma mente aberta. É, uma coisa que a gente fala na Volante é o seguinte, tá tudo escrito a lápis. Você pode mudar tudo que está escrito aqui, não pode. Acho que é o primeiro ponto. Então, se tem alguém muito cabeça dura, do tipo, não, é desse jeito, a coisa não vai funcionar. Você tem que estar todo mundo disposto a, vamos experimentar modelos diferentes. A segunda coisa é, não pode ter medo de arriscar, né? Uma coisa que a gente fala bastante lá na Volante é você só vai descobrir que você machuca quando você bate seu pé num tronco quando você sair correndo descalço e dar uma pancada ali no tronco. Aí na próxima vez talvez você não vai bater, né? Então você tem que deixar acontecer, você tem que crescer, tem que dar problema, tem que dar erro na operação e você sentir essa dor e depois você chegar lá e procurar fazer diferente. Então, porque assim, todo o resto, acho que assim, a questão de você testar diferentes modelos é algo, testar e ajustar o processo, mas acho que o mais importante é todo mundo ter a cabeça, ter um mindset de que é importante a gente testar, é importante a gente mudar, é importante a gente arriscar, as coisas podem dar errado, faz parte do processo elas darem errado, e você tem que estar disposto a absorver esse erro e saber consertar depois, saber dar o direcionamento correto.
Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Engraçada não, porque foi tensa na época, mas... quando a gente conversou com os investidores no Seed Round, a gente, no PowerPoint, a gente falava muito de um business virtual, um business tecnológico, que não tinha centro de atendimento Volante, não tinha loja física, espaço físico. Tudo bem que não era, o PowerPoint não entrava muito no detalhe, mas a venda foi tecnologia para comprar e vender carro, bem asset light, né? Com poucos ativos físicos. E já em maio a gente descobriu que não funcionaria, que a gente vai ter que abrir centro de atendimento Volante, a gente chama de CAV, né? Hoje são 5, daqui a 3 meses serão 15, mas não foi isso que a gente prometeu para os investidores. Então, eu lembro de uma conversa com o Antônio, pô, eu acho que essa é a solução. Putz, mas o que os investidores vão achar? Bom, os investidores investiram no time e não na Volante, que é 100% virtual. Investiram no time capaz de prover uma solução para uma dor enorme no mercado gigante. Aí quando a gente chegou a essa conclusão, conversamos com o Canary, que é nosso lead investor do Seed Round, com outros empreendedores que investiram na gente, e todo mundo reagiu super bem, porque entendem que você não vai de cara, de primeira, achar a solução perfeita. Você vai testar uma coisa, não vai funcionar, e na décima, vigésima, trigésima, você vai acertar. E o empreendedor ter, o investidor ter esse mindset e o empreendedor ter esse mindset é super importante, porque essa mudança de business model, de modelo de negócio, mudou a Volante. Foi ali que a gente teve crescimento exponencial de venda de carro.
É uma outra coisa importante que eu lembrei, é super importante os fundadores estarem o mais próximo possível dos clientes. Ali. E daí quando eu digo mais próximo possível dos clientes, acho que no início, principalmente no início, esteja disposto a fazer aquele trabalho mais básico ali, mais tipo...
Do things that don't scale, né?
É isso, mas assim, eu vou te dar um exemplo. Os 100 primeiros carros que a gente anunciou, quem fez as fotos fui eu. Eu descia, botava uma camisa da Volante lá. Oi, tudo bem? Eu sou o Antônio. Tirava as fotos do carro, conversava com os clientes e tal. Teve um mês que o Maurício ele virou vendedor. Ele ficava no telefone junto com outro cara nosso e só falando com o cliente e fazendo venda. Isso é muito importante, porque a tendência é que você... Acho que natural, sei lá, de toda empresa, que a pessoa que fundou, às vezes, ela, aos poucos, ela vai se afastando mais do cliente, porque tem gerentes, tem funcionários, etc. Mas, de novo, quem fundou é quem mais conhece do negócio. Então, você precisa estar muito próximo dos clientes para escutar o que eles querem, como é que eles reagem aos seus produtos, às diferentes situações. Se você estiver próximo, você vai saber reagir, vai saber direcionar a empresa no caminho correto.
E foi proposital que a gente botou o primeiro escritório da Volante em cima de um centro de atendimento da Volante. Então a inspeção e a venda estava acontecendo lá embaixo e a gente estava aqui em cima. A gente descia toda hora, a gente descia 20 vezes por dia para ver o que estava acontecendo, conversar com o cliente, a gente fazia inspeção, o Antônio tirava foto. Então a gente viveu o dia a dia do cliente e dos funcionários da Volante. Na época eram poucos, hoje já tem bem mais. Então a gente sabe, quando um inspetor da Volante faz algum comentário hoje em dia, a gente já passou por aqui, então a gente tem uma conversa de igual para igual.
E teve algum aprendizado sobre a dor Porque vocês comentaram que no começo da concepção da ideia, vocês tinham uma imagem de que existia uma dor nesse mercado, né? Vocês aprenderam alguma coisa nesse período de que, de repente, a dor era maior ou era menor, ou tinham outras dores, né, que vocês não estavam nem vendo? É, porque já percebeu alguns fundadores que passaram por isso, de, puxa, tinha uma imagem que a dor era enorme e, na verdade, não era. Ou descobri várias outras dores que eu não estava vendo e que eu posso atacar.
A gente sempre acreditou que o que o brasileiro quer é... Se ele é proprietário de um carro e ele está querendo se desfazer, vender o carro, ele quer valor, ele quer preço justo, porque mal ou bem, o carro muitas vezes é o principal ativo que aquela pessoa vai ter na vida, né? Nem todo mundo compra casa, então o carro é muito significativo na vida da pessoa. Então na hora de vender, nada mais justo do que receber valor de mercado, né? E do lado do comprador, a gente entende também que a dor maior é o medo. É achar que vai comprar uma coisa, um limão, né, um carro que tem algum problema, que está disfarçado e que vai ter dor de cabeça com a compra daquele veículo, ou que não está pagando o preço certo, né, não foi bem precificado, ou que não tem garantia e morre de medo de não ter garantia. Então a gente entendeu as dores dos dois lados desde o início, isso desde o início de 2016. Isso nunca mudou. A nossa missão continua sendo facilitar a vida de quem quer comprar ou vender carro, porque essas dores são enormes e elas não deveriam existir. No mercado de mais de 400 bilhões de reais anual, não dá para acreditar que ninguém nunca parou para resolver isso. O principal ativo que o brasileiro vai ter, um dos principais ativos, e ele está tendo uma experiência ruim na hora de comprar e na hora de vender, e muito brasileiro comprando carro zero porque tem medo de comprar carro usado, e todo mundo sabe que carro zero...
Uma oportunidade gigante aí.
Todo mundo sabe que carro zero, óbvio que você não vai ter dor de cabeça, mas você vai pagar um prêmio enorme para ter aquele carro. Então a gente quer que o brasileiro tenha a condição de ter o carro dos sonhos, e para isso basta comprar um carro usado. Compra um carro um pouco mais antigo, mas saiba que ele não vai dar problema mecânico, a estética vai estar bonita, documentação em dia, e que se der, por acaso, algum problema, ele tem garantia de um ano. Então a missão sempre, nunca mudou e sempre foi muito clara. Mas uma coisa, respondendo a sua pergunta, né, que a gente aprendeu rapidamente, é que se você mostra o carro para o comprador na hora do test drive, né, num lugar tipo na garagem de alguém ou na rua, que é o que a gente fazia no início, o comprador não se sente muito confortável. Putz, mas como assim? Eu vou aqui? Onde é? Ele está acostumado com uma experiência de concessionário de loja. E quando a gente começou a fazer os test drive, né, as visitas dentro dos espaços da Volante, e a gente tem parceria com o Bradesco e Itaú Santander, obviamente a gente coloca essas parcerias para todo mundo ver, porque a gente oferece financiamento desses bancos. A pessoa se sente confortável, ela vê o funcionário da Volante uniformizado, ela
isso
sabe que
isso dá mais credibilidade assim, no processo, né? Então aumentou a conversão.
Exatamente, então a pessoa quer esse conforto de um espaço bonito, saber que é uma empresa séria, mas também não quer pagar mais pelo carro. Então descobrimos rapidamente isso. Isso foi uma das razões que a gente acabou indo nesse modelo de offline business tech enabled. Vamos abrir, sabe, mais de 1000 volantes pelo Brasil para resolver essa dor, não só no Rio e São Paulo, mas no Brasil todo.
Mas a gente também acredita que isso possa ser uma coisa temporária, porque hoje em dia, enfim, pouca gente conhece a Volante. Então uma forma de você criar a marca, né, construir credibilidade, é você ter uma coisa física ali que apareça. Na medida que a marca começa a ficar mais conhecida, fica mais fácil você ter modelos diferentes, sem visita, o cara comprar online. A gente também tem esse direcionamento, né? Acho que a coisa escalando, ela tem que seguir mais para esse caminho.
E acontece também uma mudança de comportamento. Nos Estados Unidos já aconteceu e aqui está acontecendo do lado do consumidor, né? Nos Estados Unidos tem empresas muito grandes que vendem mais de 100 mil carros por ano que não oferecem visita nem test drive. A compra é 100% online, como se você estivesse comprando um sapato na Amazon. A população americana já está migrando para esse estilo de compra. No Brasil, provavelmente vai demorar mais alguns anos, mas eventualmente vai acontecer. E a gente tem certeza que a Volante vai estar super bem posicionada para capturar essa demanda reprimida, porque a gente é muito viciado e muito focado em tecnologia, né, para melhorar a experiência. Então, a gente vai estar sempre inovando. Quando o comportamento do usuário mudar e quiser comprar 100% online, a Volante vai estar lá para capturar.
Qual que é o endgame da Volante, na visão de vocês?
IPO e Nasdaq.
Ótimo.
Legal. E assim, quem quiser comprar ou vender o carro na Volante, como é que a pessoa faz?
É super simples. Lembrando que a gente tem dois clientes, o comprador e o vendedor. Fala primeiro do vendedor. Se você tem um carro que você quer vender, basta entrar no site volante.com, preencher o formulário e levar para a inspeção. E a gente cuida de todo o resto. Então, na prática, você como proprietário vai estar recebendo valor de mercado sem dor de cabeça e sem esforço. E do lado do comprador, os compradores da Volante sabem que estão comprando um carro de altíssima qualidade, com garantia de um ano e com uma experiência muito boa. Então a gente conseguiu resolver duas dores grandes e tem dado super certo.
Lembrando que a Volante está hoje no Rio e São Paulo, né? No Rio são três pontos, em Botafogo, na Barra e um no Norte Shopping. E aqui em São Paulo são dois pontos, uma Vila Olímpia e outra na Vila Mariana, mas a gente tem outros quatro pontos que estão já saindo do forno aí pra gente abrir. Um no Limão, que é na Zona Norte, um outro em Osasco, um outro em São Bernardo do Campo, no Extra Anchieta, e o outro no Extra João Dias, que eu não conheço muito bem São Paulo, mas é na Zona Sul de São Paulo.
E aqui em São Paulo eles chamam de Extra.
Extra, isso aí. Exatamente.
Já que a gente está falando de tecnologia, só para a gente está chegando no fim desse papo, obviamente acho que uma coisa que algumas pessoas devem se perguntar é, pô, se a gente está falando de carro, compra e venda de carro usado, etc., num momento de mundo que as pessoas estão falando de carro autônomo ou de diminuição de pessoas tendo carro, mas qual é a visão de vocês nisso no Brasil?
Eu acho que no Brasil, primeiro que eu acho que vai demorar um pouco para as coisas acontecerem aqui no Brasil, né? Mesmo lá nos Estados Unidos, onde já parece que existe uma tendência de diminuir a quantidade de pessoas que têm carteira de motorista, a quantidade de carros vendidos por mês, né? Até isso aí chegar no Brasil, acho que tem um bom tempo para acontecer. E mesmo que chegue, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, mesmo que isso aí chegue no Brasil, o mercado de compra e venda de carro é um mercado gigantesco. É quase que infinito, assim, de tão grande que é. Aqui no Brasil, movimenta são 200 ou 300 bilhões de reais por ano, só de carro usado. Então é uma coisa tão grande que mesmo chegando com essas novas tendências das pessoas não terem carros ou terem carros autônomos, ainda vai existir a pessoa dirigindo o carro normal, ainda vai existir a propriedade do carro, o mercado de compra e venda de carro ainda vai ser muito grande. O carro vai continuar existindo. E ainda vai ter alguém que é dono desse carro, que quer comprar esse carro, quer vender esse carro, repassar para alguém.
Esse alguém pode ser uma empresa ou uma pessoa física, mas a empresa que vai oferecer transporte autônomo vai ter que refazer o estoque a cada 2 anos, vai precisar vender. A Volante pode ser o canal de venda. Então, isso não tira sono, isso não preocupa, porque transporte através de carro sempre vai existir e a gente está aqui para facilitar a vida de quem quer comprar ou vender carro, seja ele autônomo, seja ele voador, ou seja ele como é hoje.
Cara, para terminar, o que vocês acham que precisa melhorar no ambiente empreendedor no Brasil? Vocês falaram que evoluiu muito de 2013 lá para agora, mas o que vocês acham que ainda falta?
A primeira coisa que vem na minha cabeça é a parte burocrática de abrir uma empresa. Aí não é muito do ecossistema, né? Mas na parte do governo. Tem muita coisa aí que tá para sair aí, vamos ver se melhora, né? Eu acho que do ecossistema, não sei o que o Maurício acha, mas acho que na medida que a gente tem cases de sucesso, que é o que tem acontecendo aí, isso aí ajuda bastante, né? Uma coisa puxa a outra. O case de sucesso traz as pessoas, deixa empolgados novos empreendedores. Tendo novos empreendedores, vão ter pessoas dispostas a investir. Tendo pessoas dispostas a investir, vão aparecer os fundos como a Canary. E a coisa vira um ciclo virtuoso, né? Então,
Eu acho que dentro do ecossistema, eu vou bater nessa tecla de novo, existem bons investidores e investidores que não são tão bons. Os que não são tão bons, eles colocam cláusulas no contrato que não fazem sentido. O empreendedor, ele tem que procurar um investidor que é entrepreneur friendly, ou seja, ele é amigo do empreendedor, ele quer ver o sucesso do empreendedor, porque se o empreendedor tiver sucesso, o investidor vai ter retorno. E ainda tem muito, eu vejo muito no mercado brasileiro, investidores que abusam, entre aspas, do empreendedor, né? Colocam cláusulas que não fazem sentido, que é difícil do empreendedor entender, mas depois acaba afetando, né? Que é muito diferente dos investidores com quem a gente lida, né? Que é o caso da Canary e outros empreendedores, o fundo Monax. Então, eu espero que mais investidores como Monax e Canary apareçam e esses outros que não são tão amigáveis ao empreendedor deixem de fazer esse tipo de investimento, porque isso é muito ruim para o ecossistema. Quando um empreendedor talentoso, tem uma ideia boa, tem sangue nos olhos, mas alguma cláusula no contrato que ele fez lá no início da empresa acaba com a empresa dele.
Pode ser sufocado pelo
investidor. Pode ser sufocado. Então tem que ter um parceiro, exatamente. Não é um chefe, é um parceiro. Já tem vários, né? Alguns anos atrás não tinham muitos, agora já tem bons investidores. E eu espero que esse número continue crescendo.
Legal. Bom, legal. Obrigado. Muito legal o papo com vocês.
Obrigada, gente.
A gente que agradece.
Valeu.
Valeu.